Inter.
E hoje estamos recebendo aqui no estúdio principal da Rádio Guaíba, candidata ao governo do estado pela coligação Esperança, que une o Rio Grande, a senadora Ana Amélia Lemos, e começamos aí ouvindo a Gal Costa. Como a convidada é a senadora, resolvemos rodar hoje só grandes cantoras e daqui a pouco também a música escolhida pela senadora. Boa tarde, tudo bem com a senhora?
Boa tarde, Juremias. Boa tarde, Italine. Boa tarde, ouvintes do Esfera Pública. É uma alegria estar com vocês para retomar um diálogo que nós interrompemos há 10 dias, um pouco mais, porque foi exatamente o meu dia reservado no sorteio com os demais postulantes ao Palácio Piratini da tragédia de Eduardo Campos. Então, nós estamos voltando porque não foi possível naquele momento, o assunto era outro. Era a tristeza, né, e a comoção nacional. E agora nós voltamos ao ritmo da campanha, depois das homenagens que todos prestaram, o país inteiro, não só Pernambuco, aquele grande líder que orgulhou todos os que fazem política no país.
E muito obrigado pela sua compreensão, porque nos permitiu aquele dia continuar fazendo a cobertura e remarcar para hoje.
Ah, mas é assim, até porque como jornalista,
claro,
né, eu tenho mais obrigação também de entender. A pauta se sobrepõe, às vezes você tem um grande assunto, mas aparece um outro de emergência e urgência, e a pauta é isto, né? Então, para o ouvinte, aquele tema era o mais relevante.
Agora, senadora, a gente não pode deixar de lhe perguntar, a senhora comentou a questão do Eduardo Campos, que acabou tendo, gerando não apenas uma reviravolta no cenário nacional com a entrada da Marina Silva, mas também aqui no Rio Grande do Sul, né? Beto Albuquerque acabou aí sendo confirmado como vice, abriu a vaga ao Senado e depois de muita pressão e articulação do PMDB gaúcho, senador Pedro Simão desistiu aí de pendurar as chuteiras e vai então tentar a reeleição. Muda muito um homem com a trajetória política do Simão na disputa, o cenário ao Senado?
Olha, é um jogo interessante esse do Senado, afinal era uma vaga só que aparentemente estaria polarizada, ela deixou essa polarização agora para uma triângulo, para uma posição mais ampla, e eu fico feliz porque a nossa candidata Simone Leite entra como renovação nesse quadro. Ela é uma jovem, é uma mulher, eu digo assim, a chapa majoritária da nossa coligação, ela é majoritariamente mulheres, né? A Simone para o Senado e eu na liderança da coligação. Então nós temos aí um percentual feminino grande, que é o que se quer, protagonismo das mulheres. A Simone Leite tem 37 anos, professora, mãe de família, empreendedora. Então ela traz até uma nova mensagem do jeito de fazer política, né? Uma empreendedora que quer, também como nós aqui, nós estamos na nossa pregação, o Estado facilitador. E, então isso é o diferencial que nós temos. Não é uma figura, digamos, que está no mesmo eixo dos outros três candidatos mais conhecidos, o ex-governador, dois ex-governadores, que é o caso de Olívio Dutra e Pedro Simão, e um comunicador, que é o Lazer Martins. Então, a Simone entra nesta faixa fazendo a diferença entre esses três candidatos. O que eu acho, eu penso que isso seja um fato relevante e um fato a ser considerado na eleição. Então, a nossa candidata ganha peso nesse processo.
Agora, senadora, uma das questões que nos últimos tempos começou a ganhar mais destaque, principalmente no discurso do governador Tarso Genro, vocês vêm polarizando a eleição até aqui, e ele tem destacado muito, mencionado muito uma parte do seu programa de governo, que é a questão da austeridade, de governar com cuidando dos recursos que se tem em caixa. O Tarso tem mencionado, inclusive, algumas citações suas de que é preciso governar como uma dona de casa administra a casa. E, ao mesmo tempo, ele tem feito muitas críticas a isso, dizendo que um Estado não pode ser comparado com uma residência, que tem que usar o seu limite, a sua capacidade de endividamento. Lhe pergunto, tem como realmente garantir desenvolvimento com recursos do Tesouro, que nós sabemos hoje que são praticamente nulos?
Taline, eu lamento que o governador não respeite as mulheres, primeiro. Isso é um desrespeito à mulher, a não entender o esforço que as donas de casa, especialmente aquelas que ganham salário mínimo, de fazer uma ginástica muito grande para sobreviver com o pouco e sem ficar devendo. É uma grande, uma lição muito singela. A questão é apenas a proporção do tamanho das coisas entre quem gasta muito e quem gasta pouco, ou quem gasta bem. Essa é a nossa a diferença, gastar bem o recurso. Não é possível você viver o Estado no SPC ou trabalhando com cheque especial para pagar a folha de pagamento do Estado. Então, não foi esgotada, primeiro, a capacidade do Estado de fazer um gerenciamento mais eficiente das coisas públicas em relação... Agora está se vendo aqui, se contratou um serviço para fazer agendamento das consultas e não deu certo, pagaram muito caro e não deu certo. São essas coisas, e é dinheiro do contribuinte. Cria-se uma empresa estatal para cobrar pedágio, só que ela não tem ambulância, ela não tem guincho, ela não recupera a estrada, tira o dinheiro da empresa, que era para cuidar da qualidade da rodovia, para fazer caixa único, ou para ir para Brasília o dinheiro sob forma de imposto de renda. Há um equívoco de gerenciamento, um equívoco de qualidade da gestão com o dinheiro público. Quando é pouco, a gente tem que gastar bem. Esse é o grande problema. Quem é que está satisfeito com a situação de hoje? O presente não é bom, é ruim o presente. Nós queremos melhorar o futuro melhorar. Hoje, cobrança de quem está sonegando. O sistema tributário complexo como o nosso estimula a sonegação. Quanto mais imposto, mais sonegação você tem. Você tem que racionalizar isso. Você tem que aumentar a receita por esse lado, porque você não pode aumentar a receita para fazer face ao aumento das despesas através do aumento de impostos. A sociedade gaúcha não suporta mais isso. Mas como dizem os especialistas, aí, inclusive aqueles que trabalham com a presidente da República, como foi Abílio Diniz numa entrevista que deu agora, essa semana, não é possível, 39 ministérios. Essa é a grande lógica das questões, ser mais eficiente o Estado. Quando falo CC, tem algumas pessoas que não entendem direito e insistem em dar um número. Na verdade, 6 mil, são 3 mil CCs, cargos de confiança, são mais FGs. São os outros nomes desses cargos de confiança que não são escolhidos por qualificação e capacitação, mas por interesse partidário. São mais ASs, que é assessoramento superior. Então, a soma de tudo isso dá os 6 mil do Poder Executivo. É bom, né? Do Poder Executivo. Não é a metade disso só do Executivo, não. E o símbolo disso, Taline, a Juremir, nossos ouvintes do Esfera Pública, não é apenas o salário do CC, que pode ser um salário não astronômico, mas acontece que ali ele tem diárias, ele tem telefone, ele tem a energia, ele tem a secretária que atende. Então, é o conjunto do que envolve uma atividade meio, não é uma atividade fim. Se fosse um marcador de consulta para uma pessoa para ser atendida num serviço médico, não é isso. Isso, a atividade fim é o que vai atender a consulta da pessoa, do cidadão que quer fazer uma consulta. Mas a atividade meio é essa do CC. Qual é a utilidade dessa função? Qual é? Ela é relevante desde que é feita por qualificação e capacitação, não apenas por um interesse partidário para acomodar os interesses todos que são dos partidos políticos.
Então, o Estado precisa ser menor, senadora, para prestar um serviço de mais qualidade.
Não, Dali, não é questão de menor ou maior, não, pode ser, não é nem de médio, pequeno, Estado no mínimo, essa conversa mole para boi dormir. É um Estado eficiente. Não importa o tamanho, ele precisa ser eficiente. Essa é a questão. Não é o tamanho do Estado. É a eficiência, o serviço prestado na hora certa, na hora que o cidadão precisa. Seja ele pessoa física ou pessoa jurídica.
Agora, o governador Tarso Genro, e candidato, tem dito sempre que se fala da questão dos CCs, que a incidência do CC sobre os gastos do Estado é muito pequena. Ele diz que é de 0,4%.
0,5% da folha.
Da folha de pagamento. No entender dele, é uma crítica que é feita, mas que não. O corte de CCs não resolveria grande coisa na vida do Estado.
Claro que não resolve, Juremir. Isso é um símbolo. Quando você corta um pedaço do seu interesse, que é do Poder Executivo. O governador representa o Poder Executivo. Quando você corta na carne, ou seja, corta na sua competência, na sua alçada, corta a despesa, você está dando um sinal para os outros poderes, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, você está dando para os outros poderes, você está dando um sinal de como tem que todos entrarem nesse processo. A sociedade gaúcha cobra isso, cobra de todos, e o poder público tem que ter compromisso. Então não é só a questão de representar mais ou menos. Aliás, tem gente aí escrevendo sobre isso, a mesma coisa que diz o governador, a mesma coisa, só que não é capaz de enxergar, não é o seu caso, não enxerga que este é um símbolo, tá? É um sinal que você está dando para você ter uma menor. Se eu no Palácio Piratini reduzir o número de pessoas que estão ali no entorno do governo, você também está dando para os outros poderes um sinal de austeridade, de mostrar que o cidadão quer mais eficiência. Não quer gente ali para proteger o governador, mas quer gente para atender mais policiais na rua, mais policiais no interior, mais médicos, mais professores. Esse é o sentido de fazer um gesto desses. Porque a pessoa que enxerga com digamos assim, com muito primitivismo, com muita, como é que se diz, é muito primário esse raciocínio. A pessoa não enxergar o que isso representa. É primário. Então, se a pessoa não tem, a mesma coisa que é primário dizer que não é só o Estado administrar como a dona de casa. Eu tenho que aprender o que a dona de casa faz, porque elas são inteligentes. Elas têm que administrar os conflitos internos de uma família, de filho, um quer uma coisa, outro quer outro, marido quer outra coisa, e ela tem que administrar esses conflitos. Então, além da percepção, ela tem uma intuição e tem capacidade gerencial. Por que que se transfere hoje para as mulheres, no caso da agricultura familiar, a competência de ela assumir a responsabilidade pelos recursos que o Pronaf dá, por exemplo, ou a titulação de uma terra? Por quê? Porque ela sabe governar, ela sabe gerir. Não importa se é uma casa, se é um sítio, se é uma pequena propriedade. Essa é a questão, mas nós não podemos descurar. E quem não pensa dessa forma está, digamos, fazendo um reducionismo pouco adaptado à realidade brasileira.
Essa questão do gênero, fato...
na prática? Tem o ingrediente do gênero, no caso da mulher, minha cara Taline, tem a ver, e uma vez falei com um grande famoso autor, Paulo Coelho, na Suíça, eu fazendo uma cobertura, na rua encontrei o Paulo Coelho.
Olha só.
Na rua, Camilo.
Que bom assim, ele adora o Juremi.
Ele me manda, ele gosta de conversar comigo no Twitter.
Que bom. Olha, vê minha sorte. Eu, como repórter, encontro o Paulo Coelho na rua.
Isso é bom,
rua,
é sorte de repórter.
Exatamente. Na rua, e aí tá, Paulo Coelho. E aí eu falei, falamos algumas coisas, ele disse, não, este século é o século da intuição. É o século da intuição. E a intuição é um sentimento feminino. Ele diz, a intuição.
Ele não está errado, né? A intuição conta muito na vida da gente.
E olha, hoje, Juremi, eu vou lhe dizer sinceramente, eu sempre penso nessa frase do Paulo Coelho, tá? E eu chego à conclusão que, de fato, então, quando no partido eles querem, vamos para fazer isso, digo, não é hora. O que está me dizendo não é bem isso.
É a intuição que está dizendo.
Eu estou convencida de que é esse sentimento de intuição. Por isso que eu digo que é errado não valorizar as mulheres. A intuição vale dentro de casa, a intuição vale na governança, no exercício de um mandato. A própria presidente da República, né? Ela, em muitos momentos, por que ela refere como dona de casa? Por que ela aparece como olhando o retrato do neto, que ela gosta de estar com o neto? Porque são sentimentos que passam por todas as pessoas, não só para a mulher, para os homens. Então, quando eu trato, por exemplo, de câncer de mama, Juremir, e eu que perdi uma irmã com 44 anos, que outra irmã também foi vitoriosa, a forma de você enxergar, de você sentir o problema é diferente. É diferente. Então, é nesse sentido que, Taline, que o gênero, mulher, para tratar desses casos que envolvem diretamente as questões relacionadas às necessidades, não só da mulher, mas das pessoas. Das pessoas. As pessoas não têm gênero. As pessoas, tudo. Você tem essa compreensão, essa sensibilidade e essa intuição de agir com, digamos, com mais foco nisso, porque você é movida pelo sentimento, pela sensibilidade, mas sem perder a racionalidade.
Vamos ao intervalo comercial. Nós estamos entrevistando a candidata ao governo do estado pela coligação Esperança, que une o Rio Grande, senadora Ana Amélia Lemos. Vamos ao intervalo comercial e voltamos com a música escolhida pela senadora. Já voltamos.